Boa tarde a todos. Invocando a proteção de Deus, eu declaro instalada a presente sessão de julgamento, essa sessão do dia 5 de outubro. De antemão, gostaria de justificar a ausência do nosso presidente, embargador alvo Manuel Rosindo Bourignon, que recebi dele uma comunicação que está acompanhando a sua esposa numa cirurgia. Nós pedimos a Deus que tudo corra bem, que ela possa se restabelecer o mais rápido possível. Daí a sua ausência nessa sessão. Eu cumprimento aos meus eminentes pares, integrantes desse sodalício, doutor Marcos Vinícius, doutor Danilo Carneiro, doutor Elimar, doutor Aldari, doutora Cristiane, também o nosso procurador regional eleitoral, doutor Carlos Vinícius Cabileira, nosso estimado diretor-geral, doutor Alvimar Nascimento, também os demais serventuários da Justiça, nossos assessores e demais pessoas presentes nessa sessão. Eu indago então aos colegas da possibilidade de algum adiamento, já comunicando que o processo do qual eu sou relator, que está inserido na pauta, não terá condição de ser julgado nessa oportunidade, face à ausência do meu substituto legal. Então, para os devidos fins, eu indago ao doutor Marcos Vinícius, tem condição se.
Presidente, também faço minhas as palavras de Vossa Excelência no que toca à melhora dos familiares do Bado Álvaro, esperando que logo haja o um pronto restabelecimento. Essas questões que envolvem família sempre nos tiram um pouco do prumo, né? Sempre nos deixam ansiosos, sempre nos colocam numa situação de expectativa, mas uma expectativa sempre muito angustiante. E, meu presidente, comunica apenas que adiante o número 2 da pauta. Dos processos constantes das pautas adiadas, o número 2 eu estou adiando.
Senhor presidente, eminentes pares, também me solidarizo com a questão da esposa do desembargador Álvaro Bourignon. Espero que ela possa se restabelecer o mais rápido possível, tudo corra bem. Não tenho processos a adiar, senhor presidente.
Doutor Elimar Pinto.
Também, senhor presidente, boa tarde a todos. Cumprimento Vossa Excelência, bem como a todos os demais membros desta Igreja Corte. Eminente, saúdo o eminente procurador, doutor Vinícius, nosso diretor, doutor Alvimar, taquígrafos, assessoras presentes e demais pessoas. E também me associo às manifestações de solidariedade e também desejo o pronto restabelecimento da esposa do desembargador Álvaro. E quero dizer que não tenho adiamento a fazer.
Doutor Aldari Nunes, junto.
Eminente presidente, prezados colegas, advogados, servidores, doutor Vinícius, doutor Alvimar, saúdo a todos. Eu também não tenho adiamento a fazer. Queria apenas pedir verem a Vossa Excelência para fazer um registro. Eu recebi um convite da Comissão Eleitoral da OAB, que irá realizar nos próximos dias 8 e 9, ou seja, nesta semana, no Tribunal de Contas do Estado, um evento para discutir direito eleitoral e reforma política. E pelo convite que recebi, pelos palestrantes, debatedores, só tem profissionais do mais alto gabarito. E esta corte terá a participação do ilustre colega doutor Danilo e terá a participação do doutor Alvimar. Então, eu queria registrar o evento, felicitar a Comissão Eleitoral da OAB, a Escola Superior da Advocacia. Acho que é um evento muito interessante, pretendo me fazer presente e felicito os colegas, doutor Danilo e doutor Alvimar, por representar a corte no evento. Acho que é sempre importante a corte eleitoral estar presente nesses eventos onde o direito eleitoral é debatido e discutido. Este era o registro que eu queria fazer.
Doutora Lia, eu encampo na íntegra as considerações feitas por Vossa Excelência e estou muito satisfeito em saber que o Tribunal Regional Eleitoral estará muito bem representado pelo doutor, apresentado doutor Danilo, e doutor Alvimar. Consulto, então, na sequência, doutora... Ah, também o doutor Vinícius, estou sendo comunicado, também participará. Então, pois não.
Erro meu, equívoco meu, peço ver.
Na sequência, doutora Cristiane.
Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, todos os membros dessa corte, ao procurador, aos servidores e todos aqui presentes. E também desejo pronto restabelecimento da esposa do nosso presidente e não tenho processo para adiar na pauta.
Pois não. Senhor presidente. Pois não, doutor Vinícius.
Eu quero registrar também que vou incluir nas minhas orações aí o restabelecimento e o sucesso da cirurgia da esposa do presidente desembargador Álvaro. Quero registrar e pedir desculpa, porque na próxima quarta-feira eu estarei em outra viagem a trabalho, então não estarei presente na sessão dessa corte, mas o doutor Flávio comparecerá e vai representar muito bem o Ministério Público nesse sodalício. E, por fim, não há por que pedir desculpa, que esquecimento da minha participação, até porque, doutor Dari, eu fui designado como debatedor para um painel que vai ocorrer na hora do jogo da eliminatória da seleção brasileira. Então, é igual, imagina aqueles discursos do plenário do Senado, né, que filma só o discurso inflamado e aquela plateia vazia e tal. Então, esse seminário realmente é uma iniciativa muito boa da Comissão Eleitoral da OAB. Espero também, doutor Aldari, que a gente possa fazer aqui na Escola da Magistratura Eleitoral, né?
Queremos fazer.
Alguma coisa nesse sentido, porque eu tive a oportunidade de ler a lei que alterou mais uma vez. Então, nós temos uma superposição de leis que vão entrar em vigor todas no mesmo período. E eu acho que a gente está ainda numa fase de contribuir com as resoluções também do TSE na regulamentação. Então, eu também elogio a Comissão Eleitoral da OAB e faço votos de que também o Tribunal a gente possa fazer algo semelhante. Muito obrigado.
Então, só para conhecimento de todos, estão adiados os processos pautados sobre o número 2 da pauta adiada e da pauta de hoje, processos pautados sobre o número 1. Estou sendo informado do pedido de preferência, processo pautado sobre o número 3. É uma prestação de conta, eu peço então seja feito o pregão do número 3. É relator, doutor Marcos Felipe.
Prestação de contas número 1456-66, classe 25. Remetente, senhor Ismael Silva, cargo deputado estadual. Advogado remetente dos autos, doutor Lúcio Mar Fernandes Ribeiro. Presente o remetente, excelência.
Palavra do eminente relator.
Senhor presidente, a COSIM constatou aqui 4 inconsistências e opinou ao final pela desaprovação das contas, haja vista a ausência de registro de receitas estimáveis em dinheiro e pelo imposto de validação de despesas. E a Procuradoria Eleitoral, embora tenha considerado mero erro formal a qualificação de conta bancária como sendo para recebimento de recursos no partidário, considerou as outras irregularidades e também opinou pela rejeição das contas do candidato. Então, que passa a analisar cada uma das inconsistências. A primeira, a COSIM registrou que o candidato qualificou sua conta bancária como sendo para recebimento de recursos de fundo partidário. Destaca-se que após a análise da documentação apresentada pelo candidato, foi possível constatar que a única receita financeira declarada pela prestação de contas foi proveniente da empresa GBS. A par disso, registra que tanto a qualificação da conta como sendo para o recebimento de recursos do partidário, quanto a informação da receita a ser proveniente do referido fundo, foi aposta de forma equivocada pelo candidato. Considerando a situação em exame, tendo a COSIM do outro procurador regional registrado de tratado de mero erro formal, eu pondero ser tal falha passiva apenas de ressalva. A segunda inconsistência, nós já reiteradamente julgamos aqui, a hipótese de recursos de despesa não informados é para a segunda prestação de contas parcial, mas informadas na final, possibilitando a verificação das mesmas. A terceira é a ausência de registro das receitas estimáveis em dinheiro. Nesse caso, a COSIM registrou que a totalidade das receitas estimáveis em dinheiro, que perfizeram a quantia de R$ 4.950,50, não foram declaradas pelo candidato em sua prestação de contas. Todavia, em que pese a ausência de declaração de tais receitas, observa-se com a de informação na própria COSIM, a folha 18 verso, o candidato fez juntar às contas os recibos eleitorais a cobertadores de tais despesas, bem como as notas fiscais em nome dos doadores. E aqui eu pontuo que é de conhecimento geral, que a finalidade da prestação de contas é dar transparência ao processo eleitoral, permitindo fiscalização por parte da Justiça Eleitoral da das Receitas, bem como destinação dos recursos arrecadados. E, a meu ver, em que pese na observância do que prescreve a legislação de regência, e propriedade administrativa não é capaz de comprometer a transparência das contas, visto que fora possível testar com a documentação relacionada aos autos a origem e a destinação dos recursos arrecadados pelo candidato, razão pela qual pondero será falha tão somente geradora de ressalva. Por último, eu tenho a COSIM afirma que não foi possível validar as seguintes despesas, que são três diminutas despesas, que correspondem a R$ 502,66, que eu, na esteira já dos precedentes dessa corte, estou entendendo que, nesse caso, esse valor é irrisório em termos absolutos, estou aplicando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e apondo apenas uma ressalva na prestação de contas pelo candidato. E assim, presidente, eu concluo votando pela aprovação com ressalvas.
Net relator, então, conclui o seu voto, manifestando pela aprovação com ressalva. Todos de acordo? Súmula nesse sentido. Retornando, então, à normalidade da pauta, eu anuncio o julgamento do processo pautado sob número 1. É também uma prestação de contas, da qual é relatora a doutora Cristiane Condes. Pediu o vice o doutor Marcos Felipe, indago se tem condições de julgar.
Sim. Presidente, trata-se aqui aquela questão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade com relação aos valores absoluto proporcional. Nesse caso, a COSIM constatou a existência de doações recebidas, despesas contraídas antes da prestação de contas, mas não informadas à época, no valor de R$ 1.980,00. Embora tenha destacado tal irregularidade, não prejudicou a análise das contas, recomendou a sua desaprovação por esse dívida de campanha não assumida. Eu aqui estou mencionando, inclusive, que já reformulei meu entendimento para acompanhar aquele já manifestado por esse tribunal de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mas nesse caso aqui eu estou mantendo a desaprovação das contas, porque eu tomei como padrão um valor próximo a um salário mínimo para tê-lo como diminuto em termos absolutos. Nesse caso aqui, esse valor, o valor da irregularidade corresponde a R$ 1.980,00, que a meu ver não é montante irrisório sob aspecto absoluto, seja cotejado com o total dos recursos arrecadados pela candidata, R$ 14.835,00, e por isso eu estou, nesse caso em particular, desaprovando as contas, presidente.
O processo está tendo assim, o seguinte julgamento. A eminente relatora, doutora Cristiane, concluiu o seu voto, manifestando pela aprovação com ressalva. Foi acompanhada pelo doutor Fábio e, após pedido de vista nessa sessão, o doutor Marcos Felipe manifesta pela desaprovação. Consulto o doutor Danilo se tem condições de voto.
Senhor presidente, já discutimos inúmeras vezes esse assunto e o doutor Marcos agora me disse que realmente nós precisamos chegar a um valor para que a gente não fique de maneira aleatória. Eu vou acompanhar a relatora pedindo vênias à divergência, porque também entendo que é possível a aplicação dos princípios.
Pois não. Doutor Elimar. Doutor Dari, então eu proclamo o julgamento por maioria de votos, aprovada com ressalva, as contas nos termos do voto da eminente relatora. anuncie na sequência o processo pautado sobre o número 2 da pauta de hoje. Eu peço o Renato, por gentileza, fazer o pregão. Número 2.
Prestação de contas número 1036-61. Candidato remetente, senhor Charles Jean Lopes Justino, cargo deputado federal. Ausente ou apregoado, senhor
presidente. Presidente, foram quatro irregularidades apontadas pela COSIM. A primeira, em que nós já decidimos reiteradamente nessa corte também, que a abertura de conta bancária específica de campanha realizada fora do prazo legal. Nós já entendemos aqui, cito um precedente recente do doutor Elimar, a abertura de conta bancária após o prazo de 10 dias, a conta da data, contrário ao disposto, não enseja desaprovação das contas. É isso que uma notícia nos autos de movimentação financeira em período anterior à sua abertura, que é o caso dos autos. Outra também de questão já decidida por essa corte, recursos de despesas não informados pela primeira e segunda prestação de contas, mas afirmadas ao final. A terceira é a ausência de identificação do doador originário. Nesse caso, constatou a COSIM a existência de duas doações provenientes do Diretório Estadual do PR, sem a devida identificação do doador originário. Estado a se manifestar, o candidato informou as folhas 6. Abre aspas. Já havia sido informado no momento oportuno, porém, ao conferir o sistema realmente estava em branco. Foi assim, lançando novamente, porém, ao salvar para envio, ao conferir novamente, estava em branco. Fecha aspas. Foi assim que ele explicou. Contudo, salienta que os recibos eleitorais físicos constam a informação que o doutor originário eleição 2014, Renato Casagrande, governador. Em que pese a COSIM ter declarado que os esclarecimentos prestados pelo candidato não foram suficientes, observa que o próprio órgão informa que inobstante a impropriedade, tal não causou óbice à análise das contas apresentadas, fato que pondera ser a irregularidade passível de ressalvo. A quarta é a existência de dívida de campanha não quitada. Quando a lei de controle interno registra que durante a análise das contas foram detectados, com base de dados de justiça eleitoral, gastos junto à empresa Grafituza, que não foram declarados na prestação de contas. Após ser diligenciado, o candidato realizou a juntada de cópias das notas fiscais, comprovando que tais notas foram emitidas em favor, respectivamente, da eleição 2014 de José Marvila de Oliveira, deputado estadual, e eleição 2014, Carlos Alexandre da Costa Banhos, deputado estadual. Todavia, quanto à nota fiscal de número 17476, no valor de R$ 1.250, o candidato apresentou prestação de contas com status retificador, incluindo, desse modo, esse gasto como despesa não paga. A resolução 23.406/2014, em seu artigo 30, parágrafo 2º, com modo com 40, inciso 2, alínea F, estabelece que os débitos de campanha não quitados pelo candidato até a apresentação da prestação de contas devem ser comprovados mediante a apresentação de termo de assunção da dívida firmado pelo Diretório Partidário Estadual, cronograma de pagamento e quitação e termo de concordância com o Diretório Nacional com a assunção da dívida pelo órgão estadual do partido. Com efeito, houve o descumprimento da norma legal. Entretanto, verifico que a regularidade representa valor irrisório quando comparado aos valores movimentados da campanha, perfazendo apenas 2,41% dos valores despendidos pelo candidato. Razão pela qual entendo possível ser a aplicação dos princípios da proporcional de razoabilidade, sendo, portanto, a propriedade inábil a causar a rejeição das contas do candidato. E aqui cito um precedente do Tribunal Regional Estadual do Rio Grande do Sul, de 11 de junho de 2015. Então, feitas as considerações, presidente, eu aprovo com ressalvas as contas.
Conclusão, então, pela aprovação com ressalva. Sim? Alguma divergência com relação a essa conclusão? Suma nesse sentido.
Se o relator, se o doutor Marcos acha que o valor é irrisório, não acompanha integralmente.
Suma nesse sentido. Na sequência, no seu julgamento, dado sobre o número 4, doutor Danilo é o relator, consulta se julga. Feito o pregão, palavra ao eminente relator, número 4.
Prestação de contas, número 1451, prazo 44. Remetente, Osmar da Silva. Ausente a parte interessada, excelência.
Senhor presidente, eminentes pares, vou fazer um resumo do voto. Aqui a hipótese é de desaprovação. A COSIM
em resumo, diz que entendemos que permanece a omissão dessa doação na prestação de contas do candidato no valor de R$ 9.000, situação que por si só prejudica a confiabilidade das contas apresentadas, assim como permanece a impossibilidade de validação do doador da receita financeira no valor de R$ 4.000, motivo pelo qual ratificamos nossa opinião, consubstanciada no parecer técnico conclusivo de folha 66 e 67. Qual é a hipótese dos autos? Aqui tanto a COSIM quanto o Ministério Público entendem pela rejeição das contas e é assim também que estou entendendo por quê. Por duas irregularidades que reputei insanáveis. Uma delas é a divergência na identificação do doador. O candidato diz, na realidade, todas as receitas financeiras declaradas são no valor de R$ 21.200. Há uma receita no valor de R$ 4.000 que ele declara que foi de recurso próprio, que ele teria sido o doador para a campanha dele. Todavia, na base de dados da Justiça Eleitoral, transparece tal valor como proveniente do diretório estadual do partido. No extrato, consta, no recibo eleitoral, consta o CNPJ do diretório eleitoral. No que tange a essa irregularidade, o candidato, prestando esclarecimento às folhas 80, afirmou que tal doação foi realmente proveniente de recursos próprios, justificando que houve um erro no momento da identificação, que acabou por designar o diretório estadual como titular da doação. Contudo, suas alegações não vieram acompanhadas de novos documentos que comprovem a tese do candidato. É sabido de todos a compreensão que tenho tido nessas situações em prestação de contas, só que quando vem acompanhado de alguma justificativa razoável ou algum documento. Nesse caso, todos os documentos constantes dos autos militam contra a justificativa do candidato. Uma outra irregularidade, não bastasse essa, é a omissão de doação na prestação de contas final. A coordenadoria, mediante cruzamento de informações obtidas na base de dados da Justiça Eleitoral, com doações declaradas pelo candidato, identificou uma doação não declarada a partir da nota fiscal 1323, emitida em 8/8/2014 pela fornecedora Natural Erva ME, no valor de R$ 9.000, tendo como natureza da operação remessa em bonificação, doação ou brinde. O candidato em estado a se manifestar, ele justificou que, em momento algum, teria recebido doação da referida empresa. Ou seja, eu não recebi essa doação. Em contato com a mesma, tal erro teria sido constatado, ocasião em que pediu cancelamento da nota fiscal emitida, apresentando para comprovar os documentos juntados às folhas 82 e 85. Então, o que ele apresentou? Apresentou uma nota fiscal de estorno, e uma declaração da empresa esclarecendo que a nota fiscal foi devidamente cancelada por ter sido emitida equivocadamente em nome do candidato Osmar da Silva. Todavia, senhor presidente, eminentes pares, na nota fiscal consta aquele código, o CFOP, que chama que é o Código Fiscal de Operações Prestadas, 1910, que é exatamente o código de remessa em bonificação, doação ou brinde, ou seja, não é código de cancelamento. Então, em tese, a operação não foi cancelada, o documento fiscal juntado não foi cancelado. Então, nós temos duas irregularidades. Uma doação de R$ 4.000, que ele disse que foi recurso próprio e está registrado em nome do diretório do partido. A outra é uma doação que ele não declarou, diz que não recebeu. Diz que a nota fiscal foi cancelada, mas o código do cancelamento não está nos autos. Então, das justificativas do candidato, nada é coerente com a documentação juntada. E é nesse sentido, senhor presidente, eminentes pares, que eu estou desaprovando as contas no mesmo esteira da COSIM do Ministério Público.
Eminente relator, então, conclui pela desaprovação, respaldando as mesmas conclusões da COSIM e do Ministério Público. Indago aos colegas se existe alguma divergência com relação a essa conclusão. Súmula nesse sentido. Na sequência número 5, é relator doutor Elimar. Feito o pregão, palavra à sua excelência.
Processo administrativo número 69-79. Recorrente, Gaed Serigrafia Limitada. Ausente a parte interessada, senhor.
Palavra do eminente relator.
Conforme brevemente relatado, tem-se em exame recurso administrativo interposto pela Gaed Serigrafia Limitada, visando reformar a decisão administrativa da presidência desta corte, que lhe aplicou penalidade de multa pelo descumprimento de obrigação contratual, atraso de 18 dias na entrega do material constante da nota de empenho número 2014, final 070, com fundamento no item 15, subitem 15.2, a linha A, do edital do pregão eletrônico número 29/2014, no valor de R$ 7.796,08, bem como registro da aludida penalidade no Sistema Integrado de Cadastro de Fornecedores, SICAF, nos termos do artigo 28, parágrafo 1 do decreto número 5.450/2005. Insurge a recorrente em face da penalidade de multa que lhe foi aplicada, aduzindo em síntese que o atraso na entrega do material se deu em razão de fatos imprevisíveis, tais como jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo 2014, que ocasionaram a ausência de funcionários no horário de expediente, bem como em razão de demissão a pedido de um funcionário e ainda gozo de licença maternidade por outra funcionária. Salientou também que buscou a todo momento respeitar a função social do contrato, bem como a boa-fé, tanto que tentou o máximo, inclusive com reconhecida sobre a jornada, cumprir o prazo contratual, tanto que o atraso se deu apenas por 18 dias, sendo deles apenas 12 dias. E, por fim, argumentou que as penalidades previstas na lei de licitações devem ser proporcionais ao ato praticado. Ao final, requereu o provimento do recurso a fim de que seja afastada por completo a penalidade de multa aplicada e, por conseguinte, seja o feito arquivado. Inicialmente, cumpre destacar que a penalidade de multa imputada à recorrente refere-se ao atraso na entrega do material objeto do pregão 29/2014. As camisas personalizadas para as eleições de 2014, objeto do contrato, deveriam ter sido entregues de acordo com as normas editalícias, as folhas 3 a 12, até o dia 21/7/2014, ou seja, 45 dias após a aprovação da amostra pela sessão de almoxarifado e patrimônio desse tribunal, que concorreu em 4 de junho de 2014. Todavia, a empresa só realizou a efetiva entrega em 8 de agosto de 2014, com atraso de 18 dias. Nesse passo, após regular procedimento administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, nos termos em que prevê a Lei 9.784/99, a presidente desta Corte, acolhendo pareceres da Comissão de Apuração de Inexecuções Contratuais, da Assessoria Jurídica e da Diretoria-Geral, bem como de acordo com as regras edilícias referentes à entrega do material licitado, previsto nos itens 4.6, B e D, e das penalidades previstas no item 15, subitens 15.2 e 15.4 do edital do pregão 29/2014, imputou à hora recorrente a multa contratual supramencionada, bem como seu respectivo registro no SICAF, por entender inexistirem fatos decorridos de caso fortuito ou força maior, imprevisíveis a justificar o atraso na entrega. Pois bem, o recurso é próprio, tempestivo, por isso, dele com isso. Conforme dito alures, a empresa HE de Serigrafia Limitada justifica o atraso na entrega das camisas em razão da ausência de funcionários durante os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo 2014, fato este que lhe foi excepcional e imprevisível, mormente, porque veio acompanhado de pedido de demissão de um funcionário e ainda de licença maternidade de outra funcionária, esclarecendo que a empresa contava apenas com 7 funcionários para a confecção das 13.620 camisas, objeto do pregão número 29/2014. Para comprovar suas alegações, a empresa colacionou aos autos folhas de pontos dos funcionários, pedido de demissão, faltas injustificadas após os dias de jogos da seleção brasileira e ainda a relação dos trabalhadores da empresa, tudo no intuito de comprovar que os fatos alegados foram imprevisíveis. Em que pese a ausência de indicação expressa do dispositivo da lei no recurso, observa que a requerente sustenta a ocorrência da circunstância prevista no artigo 57, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei de Licitações de Contratos, superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranha à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato. Todavia, verifica os argumentos apresentados pela hora recorrente não são suficientes para abonar o descumprimento contratual da mesma, uma vez que não se enquadram em quaisquer das possibilidades previstas no artigo 57, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93, e aqui eu cito o artigo, vou de Vênia para não ler, para não me tornar cansativo. Há que se ressaltar que o evento Copa do Mundo 2014 foi noticiado com anos de antecedência, sendo que a empresa já tinha ciência da data do jogo da seleção brasileira, quando a realização do pregão eletrônico por esta corte, que se deu em 14 de maio de 2014, ou seja, há pouco mais de um mês do início do aludido evento. Da mesma forma, o gozo de licença maternidade por uma funcionária também não pode ser considerado fato imprevisível, haja vista que, quando da realização do pregão, a empresa já tinha ciência do término do período gestacional da funcionária e, por conseguinte, da proximidade de sua ausência. Por outro lado, o pedido de demissão inesperado de funcionário também não se encaixa na exceção de fato imprevisível. Pelo contrário, demissões de contratações são fatos previsíveis em qualquer atividade empresarial, não podendo ser alegados como justificativas para descumprimentos contratuais, devendo a empresa sempre ter alternativas para o desfalque laborativo que é inerente à sua própria atividade. Nesse sentido, já decidiu esta Igreja Corte, confira-se. Vou ler só a parte que interessa. Aspas. A alegação de que dependia dos postos de combustíveis credenciados e que a execução de suas obrigações foi prejudicada por motivos alheios à sua vontade, não possui o condão de se qualificar como evento imprevisível ou de consequências inevitáveis. Tal argumento enquadra-se no risco inerente à atividade assumida pela empresa, fecho aspas, foi num recurso administrativo de que foi relator o eminente colega Dr. José Eduardo Nascimento. Nesse passo, embora tenha realizado sobre a jornada, a fim de cumprir o objeto do contrato e, por conseguinte, sua função social, observe que a recorrente não logrou êxito em obedecer às disposições contratuais, eis que o atraso de 18 dias efetivamente ocorreu, ensejando, por conseguinte, a possibilidade de aplicação da multa prevista no item 15, subitem 15.2, alínea A, edital do pregão número 29/2014 deste sodalício, que assim dispõe, aspas, 15.2. Em conformidade com as disposições previstas neste edital, o licitante que descumprir as obrigações nele estipuladas ficará sujeito às sanções estabelecidas no artigo 28 do decreto 5.450, de 31/5/2005, e ainda as seguintes penalidades. A. Pelo atraso na entrega ou na substituição do objeto adjudicado, o licitante vencedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa diária correspondente a 0,5% incidente sobre o valor do objeto até o 20º dia de atraso, podendo atingir o percentual de 10% em cada uma das ocorrências, entrega ou substituição, fecho aspas. Ademais, a penalidade supramencionada encontra-se amparada no artigo 87 da Lei 866/93, que é assim disciplina, eu peço venda para não ler. Outro assim, da análise do caderno processual, verifica-se que o edital do pregão 29/2014, além de constituir ato normativo produzido pela administração para reger o processamento da referida contratação, qual seja, entrega de 13.620 camisetas no valor total de R$ 86.623,20, o mesmo encontra-se em conformidade com as regras disciplinadas na lei de licitações. À vista disso, em que pese a boa-fé do contratante em realizar sobre a jornada, visando cumprir o mais rápido possível objeto contratado, os fatos abordados em sede recursal estão longe de serem considerados imprevisíveis nos termos previstos no artigo 57, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei 866/93, a ponto de justificar um atraso na entrega do material e, por conseguinte, ensejar a retirada da penalidade aplicada. Isso porque, quando a lei menciona a superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranha à sua vontade, capaz de alterar fundamentalmente as condições de execução do contrato, busca regular as situações enquadradas nos conceitos de caso fortuito e força maior. Trata da teoria da imprevisão, por meio da qual se retoma a antiga cláusula rebus sic stantibus, ao preconizar que fatos imprevisíveis, extraordinários e extracontratuais podem ser alegados como causa justificadora da inexecução do contrato ou da impossibilidade de sua execução a contento. Para tanto, o evento não deve possuir contornos usuais, comuns, previsíveis, mas sim natureza excepcional ou, embora previsível, deve o fato ter consequências que não podem ser evitadas. Ora, a simples alegação de fatos que eram previsíveis e inerentes à própria atividade empresarial, bem como a realização de evento esportivo há muito tempo noticiado no país, não possui o condão de qualificar-se como evento imprevisível de consequências inevitáveis. Por outro lado, embora não tenha ocorrido grandes prejuízos à administração, o atraso de 18 dias correspondeu a mais de um terço do período inicial de seu cumprimento, que era inicialmente 45 dias, fato esse suficiente, a meu sentir, para amparar a penalidade aplicada, não se demonstrando nem de longe desproporcional. Ademais, há que se ressaltar que o poder administrativo sancionador não é uma faculdade do administrador, mas é poder dever de aplicar punições previstas quando constatadas práticas que contrariam o interesse do serviço público, tal como ocorrido no caso em voga. Nesse sentido, cumpre trazer à baila as lições de Marçal Justa em Filho, em sua obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, na edição São Paulo. Aspas, é pacífico que o sancionamento ao infrator deve ser compatível com a gravidade e a reprovabilidade da infração. São inconstitucionais os preceitos normativos que imponham sanções excessivamente graves, tal como é dever do aplicador dimensionar a extensão e a intensidade da sanção aos pressupostos de antijuridicidade. Não é possível colocar em um mesmo patamar a sanção de advertência e a declaração de inidoneidade para licitar. Fecho ato. Destarte. Não merece qualquer reparo a decisão recorrida que, em obediência às regras postas no instrumento convocatório, aplicou multa à empresa à hora recorrente, seguindo, portanto, os ditames do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, como, aliás, está consignado no artigo 41 da Lei 866/93. Sobre a matéria, colacionei julgado dessa corte de relatoria do eminente colega doutor Danilo de Araújo Carneiro. Vou ler a parte que interessa. Aspas. Não cabe à administração pública nem ao administrado se abster do cumprimento efetivo dos regulamentos prévios e publicamente acordados. 2. Diante da infringência à norma editalícia da previsão, somente da penalidade de multa no instrumento contratual para essa espécie de infração, outra alternativa não resta à administração se não manter a decisão que aplicou a sanção pecuniária, fecho aspas. Dessa forma, ante a inexistência de fato imprevisível a justificar a demora no atraso do objeto do contrato, entendo que a multa aplicada mostra-se suficiente na hipótese dos autos. Ante exposto, com êxito do recurso e no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão administrativa guerreada e é como voto.
Presidente, relator, então, nega provimento ao recurso. Alguma divergência com relação a essa conclusão? Súmula nesse sentido. Número 6, pregão número 6, por gentileza, é relator doutor Aldarim.
Prestação de contas. Prestação de contas número 998-49. Partido remetente, Partido da República, Regional Espírito Santo. Ausente a gremiação apregoada.
Palavra, eminente relator.
Eminente presidente, igreja corte. Trata-se de uma prestação de contas do Partido da República e do Comitê Financeiro do Partido. O partido, por si só, ele omitiu o extrato bancário de um mês da prestação de contas, o mês de outubro. Fato que tem uma gravidade que ensejaria a desaprovação das contas. Mas, com relação ao comitê financeiro, houve também outras omissões que ensejaram a impossibilidade de que a COSIM fizesse o exame das contas. Entre esses fatos que impossibilitaram, três foram assinalados. Não entrega da primeira prestação de contas parcial, ausência de assinatura de profissional de contabilidade e a ausência de abertura de conta bancária específica. Essa não entrega da primeira prestação de contas parcial, a Corte já tem superado essa irregularidade. A ausência de assinatura de profissional de contabilidade também não seria, por si só, motivo a ensejar a rejeição das contas do Comitê Financeiro do Partido. Mas a ausência de abertura de conta bancária específica por parte do Comitê Financeiro, essa não é uma gravidade que me parece ensejar uma repressão maior por parte da Corte. Então eu vou fazer uma análise especificamente sobre essa questão de que o Comitê Financeiro não abriu conta e por decorrência óbvia também não apresentou os extratos. E aí digo eu, conforme já mencionado, a abertura de Comitê Financeiro é facultativa.
Contudo, nos termos do artigo 12 e parágrafos da resolução número 23.406, uma vez constituído o comitê, é obrigatória a abertura de conta bancária específica de campanha, com a finalidade de registrar toda a movimentação financeira realizada pela agremiação partidária. No caso dos autos, em que pese tenha sido constituído o comitê financeiro, não há notícias de que este tenha providenciado a abertura de conta específica de campanha. Por sua vez, está pacificado neste tribunal que a ausência de abertura de conta bancária específica de campanha deve gerar a desaprovação das contas, pois impede a fiscalização por essa especializada da movimentação financeira realizada na campanha. E aí eu cito os julgados de doutor Elimar, do desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama e do colega Marcos. Continuo eu na leitura do voto. Assim, ainda que o extrato de prestação de contas apresentado pelo Comitê Financeiro Único do Partido da República indique a ausência de qualquer movimentação financeira, a falta de informação quanto à abertura da conta específica de campanha e a ausência de extratos bancários impediu que se pudesse fazer a fiscalização das contas, tratando-se, portanto, a meu sentir, de irregularidade grave que enseja a sua desaprovação. Assim, com base no artigo 33 da Lei das Eleições, combinado com o artigo 54.3 da resolução referida do TSE, voto no sentido de desaprovar a prestação de contas apresentadas pelo Diretório Estadual e pelo Comitê Financeiro Único do Partido da República, concernente à arrecadação e aplicação de recursos na campanha eleitoral de 2014. Por fim, em cumprimento ao disposto no artigo 22, parágrafo 4º da supramencionada lei, determino que seja encaminhada cópia do processo ao Ministério Público Eleitoral. E também voto no sentido de que seja suspenso o repasse de cotas do fundo partidário ao órgão infrator pelo prazo de 4 meses, nos termos do artigo 25, parágrafo único da Lei das Eleições. Este é o resumo do voto, presidente.
Pois não. Eminente relator, então, conclui o seu voto pela desaprovação e com outras combinações. Indago aos colegas se existe alguma divergência com relação à súmula nesse sentido. Os demais processos, todos são de relatoria, doutora, a quem eu transfiro, delego competência para nos ajudar com relação à leitura.
Pode fazer do primeiro.
Prestação de contas.
Número 7.
Prestação de contas do Partido Republicano Progressista Regional Espírito Santo relativos às eleições de 2014. Ausente a agremiação apregoada, excelência.
Retrata-se de prestação de contas apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Republicano Progressista, PRPES. O voto é pela aprovação com ressalvas, na esteira do que já se manifestou a COSIM e o MPE, que apontaram irregularidade que não comprometeu a análise das contas, que foi apenas uma, a entrega intempestiva da prestação de contas final. Entendo que é mero erro formal, incapaz de comprometer a confiabilidade e transparência das contas, e inclusive menciono alguns entendimentos dessa corte. A única observação é que o MPE destacou ainda uma omissão de gasto no valor de R$ 75,00 relacionada à cobrança de tarifas bancárias, ressaltando, todavia, que tal omissão deve ensejar apenas ressalva. De fato, a falha apontada pelo parquê não possui condão de macular as contas, uma vez que se trata de valor ínfimo, atraindo a aplicação do princípio da proporcionalidade no caso concreto. Então, voto pela aprovação com ressalvas.
Neste relator, então, conclui pela aprovação com ressalva. Todos de acordo? Pautado sobre o número 8, pregão número 8, por gentileza.
Prestação de contas do Partido Democratas Regional Espírito Santo relativos às eleições de 2014, também ausente a agremiação, excelência.
Palavra eminente relatora.
Bem, então, prestação de contas apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Democratas, DEM-ES, relativa às eleições de 2014. O voto também é pela aprovação com ressalvas, na esteira também da manifestação da COSIM e do MPE, que apontaram irregularidade que não chegou a comprometer as contas, que, na verdade, foi a mesma... Não, desculpa, não foi a mesma da anterior, não. Essa omissão, essa foi em relação à omissão de despesa na segunda prestação de contas parcial. O fato de o Diretório Estadual haver declarado todas as receitas e despesas na prestação final revela que a omissão inicial não comprometeu a fidedignidade das contas, que são analisadas conclusivamente somente após a prestação final. Então, meu voto é pela aprovação com ressalvas.
Pela aprovação com ressalva, é a conclusão, todos de acordo? suma nesse sentido. O último processo também, a relatoria doutora Cristiane. Feito o pregão.
Representação número 2173-78, classe 42. Representante, Ministério Público Eleitoral, candidato representado, senhor Eric Cabral Musso. Ausente o representado, senhor.
Palavra eminente relatora.
Bom, trata os autos de representação fundada no artigo 30A da Lei 9504/97, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Eric Cabral Musso, candidato eleito ao cargo de deputado estadual, por suposta prática de captação e gastos ilícitos de recursos de campanha relativo às eleições de 2014. Inicialmente, há uma preliminar de inépcia da inicial por falta de interesse de agir. Alega o representado preliminarmente a falta de interesse de agir sob o fundamento de que sua prestação de contas de campanha foi aprovada com ressalvas por esse tribunal, tendo o acórdão transitado em julgado sem que o Ministério Público Eleitoral interpusesse recurso, razão pela qual o parquê não possuiria interesse no ajuizamento da ação. Requer, portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito na forma do 267-6, combinado com 2953, parágrafo único, inciso 1, ambos do CPC. Contudo, não assiste razão ao representado, isso porque não há relação de dependência entre a representação fundada no artigo 30A da Lei 9504-97 e a prestação de contas de campanha, tratando-se de processos distintos e autônomos. Assim, a decisão proferida na prestação de contas, embora possa ser considerado como um dos subsídios da representação fundada no artigo 30A da Lei 9504/97, não vincula a propositura ou não da representação, a qual visa investigar a arrecadação e o gasto ilícito da campanha, possuindo, portanto, enfoque diverso. Nesse mesmo sentido, destaco a jurisprudência do Coleno TCE e dessa Corte, notadamente TSE, agravo regimental aí, número 312, relator ministro Luiz Fux, data de 2/12/2014, publicação DJE, Diário de Justiça Eletrônico, em 3/3/2015. E TRES, da relatoria do Dr. Marcos Vinícius Botelho, Diário Eletrônico, data de 11/6/2015. Ante o exposto, eu rejeito a preliminar de falta de interesse de agir suscitada pelo representado.
Eminente relatora, rejeita a preliminar a ausência de interesse de agir. Todos de
rejeito,
acordo?
Presidente.
Eminente revisor. Todos de acordo? Continua, Vossa Excelência, com a palavra.
No mérito. Narra o parquê na inicial de folhas 2 e 9 que identificou irregularidade na prestação de contas do representado aptas a justificar a presente representação, quais sejam a. despesas contraídas após a eleição, b. compra de combustível injustificada, c. omissão na nota fiscal na prestação de contas, d. omissão de despesa na segunda prestação de contas parcial. Inicialmente, cumpre destacar que o artigo 30A da Lei 9504/97 foi introduzido no ordenamento pela Lei nº 11.300/2006 e, posteriormente, alterado pela Lei 12.034/2009, sendo fruto da reforma eleitoral ocorrida após o episódio que ficou conhecido como Mensalão. O objetivo é sancionar a conduta de captar ou gastar ilicitamente recursos durante a campanha eleitoral, de modo que as candidaturas sejam financiadas de forma transparente dentro da legalidade. A par disso, a doutrina e a jurisprudência pátria são uníssonas no sentido de que incide o princípio da proporcionalidade na apuração da conduta, devendo-se perquirir se a lesão ao bem jurídico tutelado é suficientemente robusta para caracterizar o ilícito, bem como a imposição da sanção de não expedição ou cassação do diploma, ou seja, a sanção imposta deve ser proporcional à gravidade dos fatos apurados. A título de exemplo, cito os seguintes julgados do Coleno TSE, recurso ordinário 39322, acórdão de 1/8/2014, relator ministro José Antônio Dias Toffoli, publicação DJE, data de 21/8/2014, agravo regimental em recurso ordinário número 340, acórdão de 24/6/2014, relator ministro João Otávio de Noronha, data de 4/8/2014. Feitas essas considerações, passo à análise de cada uma das irregularidades apontadas pelo Ministério Público. A. Despesas contraídas após eleição. Alega o Ministério Público Eleitoral que foi constatada a despesa referente a 209 refeições realizadas após a data da eleição, contrariando o disposto do artigo 30 da Resolução 23.406 de 2014. Todavia, o artigo 30 da mesma resolução prevê expressamente que os candidatos poderão contrair obrigações até o dia das eleições, ressalvando, todavia, que é permitida a arrecadação de recursos após a eleição para a quitação de despesas já contraídas e não pagas, desde que as mesmas restem integralmente quitadas até o prazo para entrega da prestação de contas a essa justiça especializada. No caso dos autos, a nota fiscal foi emitida no dia imediatamente seguinte ao pleito, o que evidencia que seu pagamento também ocorreu nessa data, não havendo assim que se falar em irregularidade da despesa, já que fora quitada dentro do prazo permitido pela norma de regência, ou seja, antes da entrega da prestação de contas. Assim, não há gastos ou arrecadação ilícita nas campanhas do representado, como, aliás, reconheceu o próprio MPE em suas alegações finais. B. Compra de combustível injustificada. Afirma o Ministério Público que o representado não apresentou justificativa plausível para dois abastecimentos de 52 litros de combustível em veículo Kombi, cuja capacidade máxima do tanque era de 45 litros. O representado, em sua defesa, alega que o uso dos veículos ocorreu em locais de difícil acesso, sem posto de combustível, razão pela qual fez necessária a reserva de 7 litros em cada abastecimento. Aduz ainda a insignificância do valor da irregularidade. De fato, além dos argumentos do representado não se apresentarem desarrazoados, verifico que a irregularidade não possui qualquer relevância quando comparada com o montante da campanha eleitoral, razão pela qual deve incidir o princípio da proporcionalidade. C. Omissão de nota fiscal. O representado afirma que referida nota fiscal foi emitida equivocadamente pelo fornecedor, razão pela qual foi solicitado seu cancelamento, bem como a emissão de outra nota devidamente retificada. Compulsão dos autos, observa que, de fato, consta cópia do pedido de cancelamento da nota fiscal primeiramente emitida, formulada pela empresa fornecedora do serviço em questão, folha 110-114 apenso. Assim, a irregularidade apontada restou devidamente sanada pelo representado, não configurando, pois, omissão de despesa, como, inclusive, já se manifestou ao MPE em sede de alegações finais. Por fim, letra D, despesas não informadas nas contas parciais. A jurisprudência, inclusive, dessa casa é pacífica em entender que o fato de o candidato declarar suas receitas e despesas quando da prestação final supre a omissão inicial, uma vez que as contas são analisadas conclusivamente somente após a prestação final. Por fim, insta ressaltar que a própria Procuradoria Regional Eleitoral reconheceu em suas alegações finais que as irregularidades não revelaram arrecadação e ou gastos ilícitos e manifestando-se assim pela improcedência da representação. Antes exposto, também julgo pela improcedência a presença de representação e a como voto.
Cristiane, por gentileza, só a conclusão é pela...
pela improcedência da presente representação.
Pois não. Eminente, revisou?
Eminente presidente, eu fiz um voto revisão escrito. Em suma, acompanha entendendo o ente relator e também julgo improcedente a representação.
Então, ambos, relator e revisor, conclui pela improcedência. Alguma divergência com relação a essas conclusões? Não, súmula nesse sentido. Em parte administrativa. Parte administrativa. O assunto é alternância das funções eleitorais. 48ª Zona de Cachoeira Itapemirim, tendo a Resolução 21.9/2002. Eu vou fazer a leitura. Foram abertas as inscrições para designação do juiz eleitoral 48ª Zona, mediante publicação de edital. Foram protocoladas tempestivamente inscrições dos seguintes magistrados: Edmilson Souza Santos, segunda vara de família, office sessões, Evandro Coelho Lima, quarta vara civil, Fábio Prete, titulado primeiro juizado especial criminal da Fazenda Pública, Dr. Tiago Xavier Bento, titular da terceira vara de família e office sessões. Após a análise da antiguidade, a Secretaria de Digestão de Pessoas sugere a designação do Dr. Tiago Xavier Bento, titular da terceira vara de família e office sessões da comarca de Cachoeiro Tapirim. Ressalta, porém, que nos termos do item 2 do edital 15/2015, que abriu as inscrições para juiz da 48ª zona, o efetivo exercício poderá designado, do magistrado designado ocorrerá somente a partir da data da instalação da mencionada zona. Assim sendo, a diretoria-geral submete os presentes alta consideração deste signatário para apreciação em plenário. Eu estou, então, acolhendo a manifestação da Secretaria de Gestão de Pessoas, opinando pela designação do magistrado Dr. Tiago Xavier Bento para o exercício das funções eleitorais da 48ª Zona Eleitoral a partir da data da instalação e submetendo a apreciação dos eminentes pares. Todos de acordo? Não. Decisão nesse sentido. Nada mais havendo, agradeço a presença de todos, lembrando da próxima sessão, na próxima quarta-feira. Gracias.